Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Noite Ilustrada aqui pela Rádio FMG Educativa. Muito prazer para você que sintonizou agora. Eu sou Alessandra Dantas e chegamos nos melhores momentos do nosso programa, momento da nossa entrevista ao vivo. E como eu havia falado no último bloco, História Oral e Musical de Belo Horizonte é um projeto realizado com o intuito de promover a memória cultural da capital mineira, por meio de pesquisas, utilizando a tradição oral, hábitos, arquitetura e a música. A iniciativa mostra como era a cara dos mineiros de antigamente. E quem conta para mim e para você agora um pouco mais sobre a história de Belo Horizonte é ele, o radialista Assir Antão, idealizador do projeto.
Boa noite.
Boa noite, Assir Antão. Tudo bem com você?
Tudo bem. Um prazer falar com vocês aí, com essa rádio da UFMG, que também ajuda muito a cultura de Belo Horizonte e de Minas Gerais.
Não, com certeza. O prazer é todo nosso. Assir Antão, o senhor como jornalista e radialista da capital mineira, a primeira pergunta, já não sei se é difícil ou fácil, não sei. Quem é Belo Horizonte?
Como? Repete a pergunta outra vez.
Quem é Belo Horizonte?
Quem é Belo Horizonte?
Isso.
Ah, Belo Horizonte é uma capital que nasceu sob a égide do novo, né, porque nós rompemos com o passado, que era o Ouro Preto, e nascemos com a identidade de ser a capital mais moderna do país, talvez a capital que seria exemplo para o resto do país, porque ela foi a primeira cidade pensada, a primeira cidade que saiu de uma prancheta, não é? Então essa é a Belo Horizonte, que rompeu com aquele estilo que nós vivíamos, né, desde o Brasil colonial, na cidade de Ouro Preto, para ser uma cidade bem moderna, bem diferente. E é por isso que Belo Horizonte ainda é hoje uma cidade que rompe com o seu passado. Veja bem que nós quase não temos nada daquilo que foi feito no início da cidade. Perdemos muitos prédios, a nossa própria igreja, construída com o suor dos primeiros moradores da Fazenda do Cercado ou do Curral del Rei, também desapareceu para dar lugar a uma igreja de estilo gótico, que é a nossa atual Catedral da Boa Viagem. Então, Belo Horizonte é isso, foi a cidade que rompeu com o passado, rompeu com o velho, para ser o novo e representar uma cidade moderna, uma cidade de poetas, de escritores, uma cidade que se destacou muito e continua se destacando no concerto da nação brasileira.
E Assir Antão, você é idealizador do projeto História Oral e Musical de Belo Horizonte. Eu fiquei bastante curiosa assim, para saber como a música ela pode contar a história da nossa cidade.
Pois é, a música Belo Horizonte, isso nós vamos fazer no show, nesse show que nós vamos apresentar no próximo sábado, é mais ou menos contando a história daquilo que foi a cidade nos seus primórdios. E como que a história da música se inseriu na história de Belo Horizonte. Nós vamos mostrar as primeiras manifestações culturais da cidade, quais eram essas manifestações culturais, e depois vamos falar do rádio, né, que foi muito importante para que nós tivéssemos uma cultura própria, uma cultura musical própria. Né? Claro, buscando o que se fazia no Rio, que era a capital cultural do país, não só a capital cultural do país, como a capital do país naquela época, ainda não tínhamos Brasília, né? São Paulo. Então nós, é claro que copiamos muito disso, né? Mas o rádio foi muito importante, porque foi a partir do rádio que nós tivemos as primeiras formações dos conjuntos, das orquestras, apareceram os compositores, os cantores, e nós passamos a ter um ambiente musical próprio, né, que se destacou muito nas décadas de 30, 40, 50, 60, inclusive na década de 50, com o surgimento da TV Itacolomi, ficou mais forte.
E você chegou a participar Assentam de algum auditório?
Eu cheguei a participar como ouvinte, como espectador, né? É, eu tenho, assim, muito guardado na memória os programas de auditório que as emissoras de rádio tinham a partir dos anos 50, porque eu sou de 48,
uhum.
E eu só fui assistir programas de auditório 58, 59, por aí, né? Mas já tínhamos a televisão, né? A TV Itacolomi já era uma realidade em Belo Horizonte também, né? E acompanhei o desenvolvimento, o que se fazia nas emissoras de rádio da cidade, né? Depois do surgimento de uma programação diferente, que foi a Rádio Itatiaia, mas eu acompanhei os movimentos musicais surgidos no rádio naquela época, Rádio Confidência, Rádio Mineira e Rádio Guarani. As outras rádios pouco tinham programa de auditório, programas ao vivo.
Agora são 8 horas e 37 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada e hoje eu converso com o idealizador do projeto História Oral e Musical de Belo Horizonte, Assir Antão, que conta pra gente sobre a história e curiosidades de como era a capital mineira antigamente. Assir Antão, conta pra gente o seguinte, um dos temas abordados na mostra será a Lagoinha. Por que escolher esse bairro?
A Lagoinha, todo mundo pensa na Lagoinha como uma coisa que foi espetacular na cidade. A Lagoinha foi talvez o lugar pior que nós podíamos ter na cidade, porque lá foi o local do Baixo Meretrício. A cidade, a Lagoinha, eu conto mais ou menos a história da Lagoinha, é o seguinte, por que o nome? Quando a cidade ainda não existia, o rio Arrudas, o ribeirão Arrudas, fazia um remanso ali naquele local onde tivemos depois a Praça da Lagoinha. E por fazer um remanso, ela fazia uma lagoa. E o pessoal que era da cidade naquela época, que não era nenhum arremesso do que seria a capital de Minas Gerais, o pessoal ia para lá para pescar naquela lagoinha. Vamos na lagoinha, vamos na lagoinha. E depois, na construção da cidade, os operários, os primeiros moradores da cidade, ainda pescaram na Lagoinha. E depois a lagoa acabou e ficou o nome, Lagoinha. Então o bairro da Lagoinha tem esse nome, ganhou esse nome por causa da lagoa que tinha ali. A lagoa pegava onde hoje está ali em frente à rodoviária e ia até na boca do túnel, onde é ali o início da Avenida Antônio Carlos. Então essa era a Lagoinha que deu o nome ao bairro. Depois, com a cidade, a comissão construtora da cidade tinha que arranjar um terreno para fazer o parque municipal. E a família do parque municipal, que era dono daquele terreno do parque municipal, era a família Vazimelo, eram dois irmãos. E eles foram, né, naturalmente desapropriados, e a cidade deu para eles o terreno do lado da Lagoinha. E ali eles se instalaram com o comércio, etc., eles perderam a fazenda e foram ser comerciantes, né, a família Vazimelo. E aí surgiu, fizeram a ponte, né, também o cemitério foi colocado na região da Lagoinha, que é o cemitério do Bonfim, uhum. O cemitério mais importante da cidade, então tiveram que fazer uma ponte. E aí esse local começou a ser povoado, veio logo a igreja de Nossa Senhora da Conceição, a rua Itapecerica, que tem uma rua histórica da cidade, a rua Além Paraíba e a rua Bonfim. Né, as três ruas que receberam o primeiro povoamento da Lagoinha. Né? Mas aconteceu um fato muito interessante, porque a zona boêmia da cidade era na rua Guaicurus, a chamada Alta Boemia.
Exatamente.
Né, era na rua Guaicurus. E como nós tínhamos o mercado de Belo Horizonte, o mercado que hoje é o Mercado Central, era ali onde é hoje a rodoviária. Então, no entorno do mercado, surgiu o comércio.
Uhum.
Então, as pessoas que vinham à cidade, os roceiros, as pessoas do interior, ficavam doidos com a zona boêmia, com as mulheres. E as mulheres, essas mulheres mais baratas, as mulheres mais pobres, ficavam do outro lado do rio, na chamada zona boêmia da Lagoinha. Então, a Lagoinha, num tempo depois, nos anos 40, 50, ela sediou o chamado Baixo Meretrício, era a zona boêmia mais pobre, né? De mulheres mais pobres, etc., que não era aquelas mulheres mais ricas, mais bem vestidas, dos Danzigs, ali da rua Guaicurus.
É muito interessante você contando tudo isso, assim, então, que a gente começa a imaginar, né? Como é que já foi e como que está sendo agora. É, outro tema da mostra são os mitos do montanhês. Que mitos são esses?
Não é dizer que... O montanhês, deixa eu te falar. Antigamente, tinha os dancings, né? E os dancings eram interessantes, porque todo dancing que se prezava tinha as suas bailarinas. Quem eram as bailarinas? Eram as mulheres, bem vestidas, elegantes, né? Que dançavam com os homens. E elas dançavam, tinham, o sujeito entrava no dancing e comprava um cartão. Esse cartão, ele era picotado pela dama, pela bailarina, de acordo com o número de dança que o cara tinha com ela, né? E ela, o cara pagava, no final do dia ele pagava aquele cartão e parte daquele dinheiro ia para a bailarina. Então a bailarina ganhava uma parte. Então quanto mais ela dançava, mais ela ganhava, né? Então os dancings naquela época eram assim, né? Nós não tínhamos, as mulheres não se encontravam com os homens lá simplesmente para dançar, não. E você também não levava ninguém para dançar, não. Você, para sair, para chegar num dancing, você dançava com as bailarinas daquele local, né? E o montanhês, nós tivemos o montanhês, nós tivemos o Mariana, nós tivemos o Aí Vem a Marinha, nós tivemos o Chantecler, eram todas casas de dança que ficavam ali naquela região da Zona Boêmia da Rua Guaicurus.
E assim, então, os encontros preparados pela mostra contou com a exibição também de curtas metragens e muitas outras atrações. Queria que você contasse pra gente o que vai acontecer.
Curta é que nós estamos mais ou menos nesse curta-metragem contando a história da cidade, essa história musical da cidade, com os nossos compositores, com os nossos cantores. Eu vou também interpretar música, né? Uhum. Eu vou cantar desde quando as músicas que a cidade abraçou, que não eram feitas pelos compositores da cidade, e depois as músicas feitas pelos compositores da cidade, até mais ou menos na década de 60, 70.
E todo esse trabalho que você vai reunir, como é que vai ser apresentado para as pessoas? Vai
ser apresentado, né, naturalmente, num palco com o Sarau Brasileiro, que vai estar comigo, né? E eu vou estar no palco contando essas histórias, cantando as canções, né? O pessoal vai ver também algumas imagens da cidade de época e ouvir as músicas. E eu vou contar os meus causos.
E quem não puder comparecer nessas apresentações, então, tem algum outro lugar que eles vão poder procurar sobre a história de Belo Horizonte?
Nós vamos fazer uma apresentação neste sábado, né, com entrada gratuita lá no 104, né, ali na Praça da Estação. Depois vamos ter no Conservatório de Música. E o próximo vai ser na Feira Coberta do Padre Eustáquio.
Tá certo, então. Assim, então, tá todo mundo convidado, então, né?
Todo mundo está convidado, é gratuito, a entrada é gratuita, é para todo mundo participar. E vou contar lá com meus amigos, lá nesse espetáculo. Tenho a plena certeza, vai agradar muito, porque nós vamos contar um pouco da história da cidade.
Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite para você.
Um abraço para você, muito obrigado.
Eu que agradeço, tchau.
Tchau.
Hoje a gente conversou com Assir Rantão, idealizador do projeto História Oral e Musical de Belo Horizonte. Ele falou, ele é jornalista, contou para a gente um pouco sobre o projeto, sobre a tradição oral, os hábitos e um pouquinho também da música que se escutava aqui em Belo Horizonte. A iniciativa busca mostrar a cara dos mineiros de antigamente. História Oral e Musical de Belo Horizonte, o projeto, ele começa amanhã, não, desculpa, começa dia 14 de abril, adiantando, né? Neste sábado, às 8 horas da noite, na Praça da Estação, lá no 104, número 104, no centro. Acontecerão também outros dois encontros, um no dia 28 de abril e outro no dia 15 de maio. Para você ter mais informações, você pode encontrar no 3332-9176. Ou no 25120155. Anote aí. 3233329176 ou 25120155 para você saber mais sobre o projeto História Oral e Musical de Belo Horizonte, idealizado por Assir Antão.
Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.